Bom dia. Daqui para frente, durante esses estudos, vamos precisar resumir bastante, né? Eu gostaria, durante esta hora que estamos juntos, concentrar a nossa atenção na parte das nossas anotações que tem a ver com a crise da identidade. Quem é este presbítero? O que é que ele faz no seio de uma igreja local? Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 1. João capítulo 1 e versículo 19. O próprio João Batista passou por esta fase, a crise da identidade. O Senhor Jesus Cristo passou por esta fase em sua vida e em seu ministério. É uma coisa totalmente natural, mas é um assunto que precisamos abordar. João 1 e versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntaram: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Começando no versículo 13, temos um momento de transição no ministério do Senhor Jesus, quando surge uma crise de identidade. Versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por reconhecimento de quem era Jesus. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a crise da identidade que está ocorrendo em nosso meio. Quem são estes presbíteros? O que é que eles fazem no contexto de uma igreja local? Gostaria de relatar uma história que só poderia acontecer em nosso meio. Vocês vão entender isso depois, né? Pois reflete esta crise de identidade. Um irmão foi abordado na rua de uma pequena cidade do interior e alguém perguntou a ele: é o senhor que o pastor da casa de oração? Bem, quando ele ouviu esta pergunta, ele refletiu um pouco e depois ele partiu num longo discurso teológico, porque ele não poderia ser o pastor da igreja, né? Só que ele percebeu que a pessoa não entendeu nada, absolutamente nada, não fez nenhuma diferença. Depois de várias tentativas frustrantes neste sentido, ele resolveu conversar com a esposa. Ele disse: olha, eu acho que estou perdendo o meu tempo e perdendo o tempo do povo. Como é que eu vou responder a esta pergunta de uma forma satisfatória, né? Ele pensou por muito tempo. Achou que ele tinha encontrado uma resposta adequada. E a próxima vez que ele foi abordado na rua e alguém perguntou: você que é o pastor da casa de oração? Ele falou assim: eu sou um deles. Eu sou um deles. E o pessoal ficou totalmente satisfeito com a resposta. Voltou para casa, todo satisfeito, contou para a esposa. Ela disse, realmente, foi uma resposta à altura, viu? Que realmente respondeu a pergunta da pessoa. Só que no dia seguinte, ela foi abordada na rua, né? E alguém perguntou a ela, você que é a esposa do pastor? Ela disse, eu sou uma delas. Está entendendo porque isso só podia acontecer no nosso meio? E são quatro pontos que eu gostaria de deixar com vocês esta manhã, quanto à identidade deste presbítero, quem ele é. O primeiro ponto tem a ver com o descobrimento da nossa identidade mediante os próprios termos usados na palavra de Deus, a terminologia bíblica. Recentemente, vários volumes foram lançados no mercado, em literatura cristã, a respeito de seitas, livros escritos por Walter Martin, excelentes livros. Para mim, o valor principal destes livros não está exatamente no conteúdo que trata das seitas, mas na introdução prolongada que ele oferece a este assunto. Quando ele trata de um assunto que conhecemos como semânticas, ele mostra o uso correto de palavras. Nós estamos vivendo numa época quando nós estamos ouvindo pessoas usar a mesma linguagem que nós usamos. E muitas vezes nós ficamos emocionados com isso, ficamos contentes com isto e infelizmente acabamos chegando a certas conclusões errôneas por causa disto. Pensamos que de repente esta pessoa esteja passando a pensar como a gente pensa. Talvez um dos termos mais usados em nossa época, mas não tem nenhuma conotação como nós entendemos o termo, é o termo nascer de novo. Já ouviu isto? Mesmo em televisão, rádio, em revistas, em jornais, nasci de novo. E não tem a mesma conotação como nós entendemos este termo. Mas isto está se tornando um problema em nossa era. E a necessidade de falarmos em termos bem corretos quando empregamos os termos bíblicos. Eu acho que isto foi demonstrado de uma forma bastante adequada neste primeiro estudo que foi desenvolvido esta manhã. Nas minhas anotações eu coloquei a palavra ancião. Essas anotações foram preparadas no contexto da cidade de São Paulo. Não sei por que esta palavra veio à tona, talvez porque por causa de uma influência estrangeira em São Paulo, no nosso meio. É uma palavra que prevalece na Bíblia inglesa, não em português. Os dois termos que são usados no Novo Testamento para descrever este indivíduo são os termos presbítero e bispo. Presbítero e bispo. O termo presbítero envolve uma ideia de idade, talvez por causa disto que puxou o aspecto de ancião. Só que quando o termo é usado mais no sentido comparativo. Deixe-me dar uma ilustração disto. Na história do filho pródigo, ele tem um irmão mais velho. Não diz que ele é o velho, mas que ele é o irmão mais velho. Há uma comparação aqui. O irmão mais velho do filho pródigo. Há uma ideia que poderia ter uma conotação ou traduzida da seguinte forma: o barbudo, não porque ele leva barba, mas talvez porque ele tenha capacidade de produzir uma barba no rosto, não? Mas a ideia é isto. É um sinal de maturidade. Não necessariamente o mais velho que existe, mas uma pessoa que possui sinais de maturidade, evidências, provas de maturidade em sua vida. Isso nem sempre está intimamente relacionado com a idade da pessoa. segundo lugar, existe o termo bispo, e bispo está relacionado com a ideia de supervisionar, aquele que olha por cima, aquele que vê o que está acontecendo e conduz o trabalho de acordo com aquilo que vê. O presbítero tem um termo coletivo, e a gente chama isto de presbitério, e o bispo também talvez tenha um sentido coletivo quando diz em 1 Timóteo capítulo 3, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Eu só vou dizer isto, para mim, eu entendo assim, que o termo presbítero esteja ligado com a própria pessoa em si, indicando que é uma pessoa espiritualmente madura, equilibrada, uma pessoa que possui experiência na vida, enquanto o termo bispo talvez esteja ligado mais com o ministério, o trabalho que este indivíduo equilibrado e maduro esteja desenvolvendo no contexto de uma igreja local. Outros termos demonstram a seriedade deste ministério, por exemplo, o pastor, o mordomo, o líder, o admoestador, o protetor, o zelador, pois zela pelas vossas almas, diz a palavra de Deus. Mas tudo indica que eles são os líderes numa comunidade espiritual. Não quero gastar muito tempo nisto, pois o tempo não nos permite e temos muito chão para cobrir esta manhã. Mas os termos bíblicos são de suprema importância. Para a segunda razão, ou o segundo ponto que eu queria desenvolver esta manhã, e talvez por causa disto tenhamos pensado no aspecto do ancião. Acho que uma das coisas que tem chamado a minha atenção durante o ministério do nosso irmão Carlos Osvaldo é o seguinte: antes que ele pudesse dar uma exposição clara, partindo do Novo Testamento, havia necessidade de lançar uma base sólida no Velho Testamento, pois tudo se baseia nisto, em princípios que foram estabelecidos nesse sentido. Eu tenho uma convicção de que muito daquilo que esperamos de um presbítero hoje em dia se baseia no Velho Testamento, no conceito de um ancião que existia no Velho Testamento. Eu gostaria que a gente voltasse esta manhã para considerar este ponto. Vamos voltar para Deuteronômio, capítulo 19. Há três funções que os anciãos ocupavam no tempo do Velho Testamento, em termos do povo de Deus, no seu relacionamento com o povo de Deus, o povo de Israel. Em primeiro lugar, eles serviram de juízes. A responsabilidade de um ancião ou dos anciãos de uma comunidade era proteger o povo de uma contaminação total por causa das nações circunvizinhas com as suas influências, verificando que a lei dada por Deus fosse respeitada e fosse observada pelo povo. É assim que o povo ficava protegido de tais contaminações. Então esses homens eram erguidos numa comunidade a fim de proteger e serviram de juízes. Em capítulo 19, versículos 11 e 12, descobrimos uma coisa interessante. Diz assim: mas havendo alguém que aborrece a seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe a uma dessas cidades, os anciãos de uma cidade enviarão a tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. O que nós temos aqui é um assassinato intencional praticado por alguém. Haviam cidades que eram conhecidas no Velho Testamento como cidades de refúgio. Mas essas cidades serviram exclusivamente para assassinatos não intencionais. Quando por acidente alguém acabou matando alguém, poderia fugir para uma dessas cidades de refúgio e encontrar proteção. Mas os anciãos, no caso de uma pessoa que praticava um assassinato por algum motivo, iria até esta cidade por onde fugiu este indivíduo em busca de proteção e trazia de volta para ele enfrentar a realidade e enfrentar as consequências do ato praticado por ele. Josué, no livro de Josué, capítulo 20, fala a respeito de um assassinato não intencionado. Versículo 4, Josué 20, versículo 4. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade, então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue, o perseguidor, não lhe entregarão nas mãos a homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias, então tornará a homicida e voltará à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugir. Então, neste caso, os anciãos proporcionavam a esta pessoa uma proteção total, até que houvesse condições de ele, em segurança, retornar à sua comunidade, à sua cidade, à sua família. Era a responsabilidade dos anciãos. Em Deuteronômio, capítulo 21, havia um caso, por exemplo, de alguém que saiu para trabalhar em seu campo, e enquanto trabalha o seu campo, ele descobre um corpo naquele local. Ninguém tem a mínima ideia quem matou este indivíduo. Mesmo depois de um levantamento de dados, ninguém descobre. Então os próprios anciãos são responsáveis por achar um meio de redimir esta situação diante da própria comunidade. Interessante isto. Por isso na comunidade. Por eles tinham responsabilidades também dentro do contexto do lar, de cada lar em Israel. Por exemplo, Deuteronômio 21 e versículo 19. E vamos ler desde versículo 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, pegarão nele seu pai e sua mãe e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. Então havia um problema dentro do contexto de um lar de um filho rebelde. Os pais não estavam dando conta do recado, não estavam conseguindo dominar a cena no lar e traziam este filho rebelde diante dos anciãos. Deuteronômio 22, versículo 13. Se um homem casar com uma mulher e depois coabitar com ela, a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Ele se compromete com esta moça em casamento, depois ele descobre naquela noite que ela não era virgem nenhuma. Bem, ele podia trazer esta moça diante dos anciãos da cidade para este fato ou ser comprovado ou negado. Deuteronômio 25, versículos 7 a 9. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Quando alguém ficava viúva naquela época, era parte do compromisso o irmão do falecido ter a responsabilidade de casar com esta viúva e continuar com este relacionamento no contexto da mesma família. Às vezes, o cunhado não queria aceitar este compromisso. A história de Ruth é uma ilustração deste caso. Lembra que havia um parente mais chegado do que o próprio Boaz, mas ele não quis assumir a responsabilidade. Bem, o que é que estamos querendo dizer aqui? Eu vejo no Velho Testamento o ancião servindo como um juiz de pequenas causas. Interessante, mesmo hoje em dia, nas sinagogas, o judeu, com muita relutância, vai levar perante tribunais das nossas cidades qualquer caso dessa natureza. Ele vai levar esses casos perante a sinagoga. Para isto ser resolvido no contexto de uma sinagoga. Eu vejo eles como juízes de pequenas causas. Bem, algumas causas não são tão pequenas assim. Mas eu vejo presbíteros funcionando neste contexto hoje em dia como juízes de pequenas causas. Nós temos problemas de filhos rebeldes, temos problemas de casamentos, temos problemas de viúvas, temos problemas de outras naturezas que cabem à igreja local resolver muitas e muitas vezes. Por uma segunda função de um ancião no Velho Testamento, ele era um guia espiritual, não apenas um juiz de pequenas causas, mas ele era um guia espiritual. Vamos olhar em Levítico capítulo 4, versículo 13, diz assim: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Anote bem versículo 15. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. Notou o envolvimento dos anciãos mesmo neste processo? Mesmo antes do sacerdote entrar em cena. Deuteronômio 31 enfatiza isto de uma forma muito interessante. Deuteronômio 31, versículo 9. Diz: esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Vou parar por um instante e gostaria de tirar uma frase, não porque não tem significado, mas porque divide, não deixa com muita clareza uma associação de ideias aqui. Vamos deixar fora a frase que levaram a arca da aliança do Senhor. Diz: esta lei escreveu-a a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, e a todos os anciãos de Israel. A lei foi preservada não apenas entre os sacerdotes, mas ela foi preservada entre os próprios anciãos de Israel. Eles eram os guias espirituais. Versículo 10. Ordenou-lhe Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão da festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás. Quem vai ler? Os sacerdotes e os anciãos. esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não as souberam ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para a possuir. A ideia de ler a palavra de Deus em público, fazer um sentido daquilo que estava sendo lido, fazer uma aplicação desta leitura às necessidades do povo daquela época, não cabia exclusivamente aos sacerdotes, mas incluído em todo este processo, haviam os anciãos daquela época. Eu acho isso interessante. A terceira coisa, o terceiro fator em relação aos anciãos. Os anciãos no Velho Testamento eram considerados como fontes de sabedoria, como fontes de conselho. No livro de Jó, capítulo 12 e versículo 12, lemos estas palavras: está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento. Mesmo hoje em dia, queremos associar com a maturidade física a ideia de que, junto com esta experiência adquirida na vida, acompanha-se uma sabedoria. Quando Ezequiel escreveu a sua profecia, ele lamenta um aspecto muito interessante. Ezequiel 7:26 diz assim: virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Não há dúvida que muitas vezes, no decorrer da história, o que a gente espera das pessoas mais maduras, mais experimentadas na vida, acabamos não recebendo destes indivíduos o conselho e a sabedoria que a gente tanto procura e tanto almejamos. Mas estes homens eram basicamente juízes de pequenas causas, eram guias espirituais que sabiam utilizar a palavra de Deus numa forma de aplicação do sentido das Sagradas Escrituras à necessidade do povo. E em terceiro lugar, eles eram homens de sabedoria. Eles podiam sentar e relatar ao povo um tipo de aconselhamento adequado para suprir necessidades que surgiam no cenário. Vamos ver um terceiro ponto. E o terceiro ponto é isto: descobrindo a nossa identidade mediante as qualificações bíblicas. Bem, há dois trechos, basicamente, no Novo Testamento que transmitem para nós as qualificações de um presbítero. 1 Timóteo, capítulo 3, e o outro trecho é Tito, capítulo 1. Essas qualificações existem por causa da tarefa que tem que ser desenvolvida. Já falamos a respeito disto, uma tarefa nobre. E em segundo lugar, sendo uma tarefa nobre, obviamente qualquer pessoa não serve para desenvolver esta tarefa. Tem que ser uma pessoa qualificada para este fim. Quais são as qualificações? Bem, em primeiro lugar, e só podemos resumir, porque não temos o tempo de desenvolver essas qualificações, seria muito interessante, mas eu vou sugerir um livro que eu gostaria que vocês possuíssem, um livro que mudou muito a minha maneira de entender essas qualificações. Se chama a estatura de um homem espiritual. A estatura de um homem espiritual. O nome do autor é Jean Getz. Eu li este livro provavelmente umas 6 vezes, pois realmente deixou a sua marca na minha vida. Primeira coisa que estes trechos de 1 Timóteo 3 e Tito 1 estão dizendo a cada um de nós é o seguinte: o presbítero deve ser um homem cristão exemplar. Ele deve ser um homem cristão exemplar. Nas duas listas, tanto em Timóteo como em Tito, começa com uma palavra, o termo irrepreensível. E este termo parece ser um termo global. Ele tem que ser irrepreensível em todas as áreas de sua vida. Isto quer dizer que ele vive acima da crítica. Poucas pessoas têm a capacidade de apontar o dedo e acusá-lo de um comportamento inadequado, indecente. Ele tem um testemunho no seu lar, ele tem um testemunho na sua igreja local, ele tem um testemunho no seu lugar de emprego, ele tem o seu testemunho na sociedade em que ele convive. Ninguém aponta o dedo e diz, fulano é isto, aquilo é outra coisa. Agora é interessante notar quantas dessas qualificações afetam a vida deste homem no próprio lar. Ele tem que ser o homem de uma só mulher. Eu não creio que isto combate apenas poligamia. Eu acho que o que ele está dizendo aqui é que precisa haver fidelidade no relacionamento matrimonial. Ele tem que estar em controle de seu lar. Se ele não consegue controlar a sua família, como é que ele vai controlar a igreja? Ele tem que ser conhecido por sua hospitalidade. Isto vai exigir a cooperação de sua esposa e de seus filhos. Ele é um homem que sabe manter-se em paz com os outros. Ele é um homem cordato. Ele não é um homem violento. Ele é inimigo de contendas. Não apenas no contexto da igreja, mas no contexto do lar. Uma das queixas de muitas esposas hoje em dia é isto: eu gostaria de conhecer o marido no lar que vocês conhecem como presbítero na igreja. E às vezes ele leva uma vida dupla, neste sentido. Ele é uma coisa na igreja, ele é outra coisa no lar. Ele tem que viver uma vida exemplar. Talvez por causa disto vocês possam entender porque Pedro, em sua epístola, e já batemos nesta tecla, ele quer que os presbíteros sejam modelos e exemplos do rebanho. Segundo lugar, as qualificações nos informam que um presbítero é um homem do livro. Do livro. Isto é consistente com a imagem do Velho Testamento. Este homem recebia a lei de Deus. Ele tinha que ler esta lei. Ele tinha que dar o sentido desta lei. Ele tinha que aplicar esta lei à necessidade do povo de sua época. E em Tito, capítulo 1, e versículo 9, diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha o poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. E uma coisa séria, porque continua dizendo no versículo 10, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância, e assim por diante. Esses homens tinham que ser conhecedores, intimamente conhecedores da palavra de Deus. Apegados, fielmente associados com as Sagradas Escrituras. Meus queridos irmãos, o movimento dos irmãos, desde o seu princípio, era conhecido como um movimento em que não apenas os líderes espirituais eram conhecedores de sua Bíblia, mas todos os membros que faziam parte deste movimento eram conhecedores da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus era coletivo e era individual. Estes homens chegavam em casa das minas de carvão de noite, tomavam banho, jantavam e gastavam 2 horas dentro das Sagradas Escrituras, às vezes mais. Eram profundos conhecedores das Sagradas Escrituras. É o que trouxe um enriquecimento muito grande para este movimento. Infelizmente, não podemos dizer a mesma coisa em nossa época. Não somente entre o povo em geral, mas mesmo entre os líderes. Existem poucos líderes em nosso meio hoje em dia que tenham um bom conhecimento da palavra de Deus. Perdemos esta visão, perdemos esta perspectiva. Nós temos grandes defensores do que se chama doutrina da igreja. Eu até hoje não entendi o que é doutrina da igreja. Que doutrina da igreja, para mim, tem que ser uma doutrina baseada solidamente no ensino bíblico. E se não está na palavra de Deus, não devia estar na igreja. Irmãos, nós estamos caindo no mesmo erro do catolicismo hoje em dia. O problema com a igreja católica é o que manda, o que representa a última palavra é a igreja. É a igreja que decide o que pode e o que não pode. Irmãos, uma das razões porque houve uma reforma é para que nós voltássemos a entender que a última autoridade na igreja é a palavra de Deus. E nós temos que voltar às Sagradas Escrituras e conhecer essas Sagradas Escrituras intimamente e seguir estas instruções. Quando Moisés preparou um Josué, ele ficou sossegado, pois ele tinha um indivíduo que não iria desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque ele tinha alguém que ia falar da palavra, ia meditar na palavra, ia colocar em prática o que estava na palavra. Termina o seu livro, ele ainda permanece com essas mesmas convicções e com esta autoridade associada com as Sagradas Escrituras, ele lança o seu desafio diante da nação. Eu conheço poucos homens, líderes no nosso meio, que têm um bom conhecimento da palavra de Deus. Um presbítero é este, apegado à palavra. Finalmente, quarto ponto, descobrindo a nossa identidade mediante a tarefa bíblica indicada. Vamos olhar em 1 Pedro, capítulo 5, em versículo 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, Pedro, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Bem, este é o termo generalizado. Pastoreai o rebanho de Deus. E tudo que está envolvido nesta imagem de pastorear, eu gostaria de sugerir 2 livros que existem em português para sua leitura pessoal e para grande proveito pessoal e para sua igreja local. Um tem a ver com Salmo 23. É uma exposição daquele trecho. E o outro tem a ver com João capítulo 10. Um se chama O Bom Pastor e Salmo 23. Esses 2 livros vão enriquecer muito o seu conhecimento nesta área. Agora, especificamente, eu só posso dizer isto em rápidas pinceladas, é o seguinte. Uma das funções de um de alguém que vai pastorear o rebanho é que ele tem que guardar, ele tem que proteger o rebanho. Lembra de Atos capítulo 20? Atos capítulo 20 e versículo 29 diz assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Bem, quem era um conhecedor do Velho Testamento naquela época lembrava da linda figura de Davi como um pastor de ovelhas. Às vezes, quando ele tinha que preservar, proteger, guardar o seu rebanho do ataque de um urso, de um leão, e aqui ele fala de lobos. Irmãos, se nós vamos proteger o rebanho hoje em dia, há necessidade de sabermos como usar a nossa arma. Eis a razão porque temos que ficar apegados à palavra. Não somente saber como usar a arma, nós temos que conhecer e temer o inimigo de nossas almas, respeitá-lo. E em terceiro lugar, nós temos que amar o rebanho ao ponto de proteger este rebanho com muita coragem. Segundo lugar, a necessidade de presidir. Este homem, ele preside, não quando ele manda, mas quando ele estabelece um exemplo. Estamos familiarizados com a ideia de uma corrida de carros. E na Fórmula Indy existe o que se chama um carro madrinha, que vai na frente dos outros, normalmente é o carro do ano, e estabelece a marcha. E uma vez que esta marcha está estabelecida, cai fora da corrida para deixar com que os outros carros desenvolvem esta corrida por conta própria. Estes homens precisam presidir, precisam estabelecer a marcha, precisam estabelecer o exemplo entre o povo de Deus. Deixar algo que pode ser seguido. Longas explicações, detalhadas instruções, nem sempre vão ser seguidas. É muito mais fácil seguir um modelo, um exemplo. Em 1 Timóteo capítulo 5, quero que vocês notem uma coisa rapidamente. Em 1 Timóteo 5, versículo 17: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Eu vejo 3 coisas aqui. Eu vejo que todos os presbíteros numa igreja local têm a responsabilidade de presidir. Obviamente, alguns destes presbíteros vão ter o dom espiritual de liderar. Isto vai ser muito óbvio. Segundo lugar, existem, segundo este versículo 17, aqueles que presidem bem, que se destacam neste ministério. E existem aqueles entre os que presidem bem, que se afadigam na palavra e no ensino. E tudo indica que existe uma base bíblica em certos casos onde uma pessoa poderia ficar isenta de suas tarefas seculares para que ele possa dedicar todo o seu tempo neste tipo de ministério numa igreja local. Em terceiro lugar, eles existem para alimentar o rebanho. Há uma frase que muito me encanta em Salmo 23 que diz assim: que Ele põe uma mesa diante de nós. Eu creio que a função dos pastores, dos presbíteros numa igreja local, é pôr uma mesa repleta diante do povo de Deus. Eu não sei se você já contemplou a história do filho pródigo neste sentido. O que fez este filho pródigo voltar para casa? Já refletiu sobre isto? Ele lembrou da abundância que havia na mesa do Pai. Quantos dos nossos jovens afastados hoje da comunhão de uma igreja local volta por causa desta lembrança que existe abundância na mesa do Pai. Infelizmente, isto não é o caso na maioria das vezes. Que possamos pôr uma mesa perante o povo de Deus que satisfaz. Finalmente, tenho a responsabilidade de consertar. Consertar. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Há vidas despedaçadas hoje em dia. Muitas vidas no nosso meio. Quando eu viajo, eu encontro essas pessoas em todo canto. Eu descubro uma coisa, irmãos. Eles não têm coragem de contar essas histórias para os próprios guias espirituais de suas igrejas. É isto que eu lamento. Isto não deve ser o caso. Os presbíteros existem para consertar vidas. Que possamos criar um ambiente, irmão, onde esse tipo de ministério possa ser desenvolvido de uma forma impressionante no nosso meio, para a honra e a glória do nosso Deus e para a edificação de sua igreja. Amém.